Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Trazemos à conversa destes Encontros com o Património, imagine lá, o Grupo do Risco. Alguém diria que estamos certamente equivocados. Pois que não. O Grupo do Risco é constituído por professores universitários e professores portugueses de diversos domínios das artes, das ciências e humanidades. Em 2007, iniciou as suas atividades com a expedição às Ilhas Berlengas e desde aí passou a locais tão diferentes como o Douro, a Ria Formosa, Marrocos e São Tomé e Príncipe. Este grupo tem como objetivo mostrar a natureza através de técnicas atuais de registro e comunicação, levando a que esta seja conhecida e valorizada. Na exposição recentemente aberta, poderemos ver os registros virtuais captados ao longo destes 12 anos de existência do Grupo do Risco. Através da fotografia, do vídeo e do desenho, entramos num ambiente que apela aos nossos sentidos e, quem sabe, ao nosso lado mais sensível, levando a que a proteção ambiental seja mesmo uma preocupação. São nossos convidados João Catarino, licenciado em Design e Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, professor ilustrador na Faculdade das Caldas da Rainha, é membro do Urban Sketchers de Portugal e do Grupo do Risco. Tem diversos artigos e publicações sobre ilustração e registro em cadernos e diários gráficos. Luís Quinta, multipremiado realizador e fotógrafo de história natural, é jornalista colaborador da National Geographic e da revista Visão. Produziu e realizou documentários para a televisão, sendo o mais recente O Mar da Minha Terra, Almada Atlântica, dedicado ao mar entre o Bugio e Cabo Especial. E Pedro Salgado, formado em Biologia Marinha pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e em Ilustração Científica pela Universidade da Califórnia, impulsionou a formação da nova geração de ilustradores em Portugal. E a quem pergunto o que é o Grupo do Risco? É evidente que, no contexto atual, esta designação pode remeter-nos para outros universos. Pedro Salgado.
Pode sim. Aliás, há muitas confusões a esse nível, especialmente nesta altura, não é? De facto, nós somos o Grupo do Risco, não de risco.
Embora aqui também ainda sim, sejamos,
momento...
podemos ser alguns, podemos ter grupo de risco.
Chama-se grupo do risco por uma razão muito simples, não é? Isto começou muito com a questão do desenho e em particular com a ilustração científica, que depois abriu noutras formas de desenho, mas risco é a palavra antiga que significa desenho. Portanto, isto tem que ver com a questão de desenhar um risco e... O nosso nome vem como homenagem à Casa do Risco, que foi a escola de ilustração científica que existiu na Ajuda, em Lisboa, no século XVIII, onde se formaram os ilustradores científicos que acompanhavam os naturalistas para as expedições de reconhecimento portanto, fora do nosso território, no Brasil, em África, etc.
E isso era um risco?
Também era um risco, e claro que nós jogámos um bocadinho com a bivalência da palavra, não é? Por um lado é o risco do desenho, e por outro lado é o risco dos sítios para onde nós passamos, que é considerável, nada especial, mas é considerável talvez para a maioria das pessoas.
Pedro Salgado é biólogo e é ilustrador. Deixe-me saber ainda mais da história desta associação, o Grupo do Risco. Como é que surgiu a ideia de criar este coletivo de grande criatividade, tanto quanto sei?
Surgiu depois de começarmos a trabalhar nisto, porque foi uma coisa totalmente inesperada. Isto foi uma experiência que fizemos com um pequeno grupo, o grupo inicial, que nós começámos com 7 pessoas e tem vindo a crescer ao longo destes 12 anos. Esse núcleo inicial era constituído essencialmente por ilustradores científicos. Convidámos um fotógrafo, nosso colega, biólogo, porque isto é um grupo de cientistas e artistas, tudo um pouco misturado na lógica de partilha de áreas de conhecimento. E a ideia era descansar um bocadinho do desenho afinadíssimo, quase de laboratório, do desenho científico em que tudo tem de ser representado com o máximo rigor. E existe uma componente nesse desenho que é a fase inicial de trabalho no campo, em que nós fazemos desenhos mais soltos, mais expressivos, e nós quisemos fazer uma semana de trabalho só nesse registro. E foi aí que começou, mas não chamávamos grupo do risco. Nem pensávamos que os resultados dessem estas... nos levassem a estes caminhos. Foi só uma experiência.
João Catarino, bem-vindo aos Encontros com o Património. É professor e fotógrafo de História Natural. Como sabes, João Catarino, o desenho e a representação gráfica são os traços mais marcantes deste grupo, que estão, aliás, na origem deste nome. Que outras áreas, se posso perguntar e saber, integram este coletivo?
Bom, permitem só que faça uma pequena correção em relação ao fotógrafo, que eu não sou fotógrafo, é ser apenas ilustrador
mas
e professor.
De ser.
Mas gostava de ser, não é? Acho que nós todos somos um pouco fotógrafos agora com estes dispositivos tão... permitem fotografias a toda a hora, em todo lugar, não é?
O que falta é a criatividade,
exatamente.
Muitas vezes, mas isso é outra coisa.
Somos todos fotógrafos. Mas, como dizia o Pedro, isto... estas áreas se entrecruzam-se de uma maneira muito natural, não é? Eu sou da área das artes e cruzo-me com a área das ciências, com os meus colegas do grupo do risco que têm essa proveniência e outros, e são das áreas que misturam muito diretamente a ciência e a arte, como a arqueologia, por exemplo. Temos uma colega que é da arqueologia e... No fundo, estas áreas necessitam do desenho. Todas as áreas científicas, há uns anos atrás, eram, digamos que a componente do desenho estava sempre presente, porque é através do desenho que nós podemos despender maior atenção, maior concentração sobre as formas que vemos. Aprendemos a desenhar. E nessa lógica, o desenho era ensinado nos cursos das áreas científicas, nomeadamente com o desenho biológico, o desenho científico. Nas áreas das artes, o desenho expande-se para outros territórios e há aqui um cruzamento muito engraçado, que é atitudes diferentes perante as mesmas formas que observamos e que neste discurso se entrecruzam de uma maneira muito livre, muito espontânea e tem dado resultados muito interessantes.
Luís Quinta, bem-vindo também aos Encontros com o Património, um fotógrafo, agora sim, um fotógrafo e videógrafo neste programa, opção por paisagens mais distantes e por ecossistemas de outras latitudes, são algumas das características deste grupo que já esteve, entre outras paragens, em São Tomé e Príncipe e na Amazónia. Como é que são escolhidos estes destinos? Tudo com um dedo preciso?
Sim, muitas vezes são conversas dentro do grupo que vão lançando pistas para locais que possam vir a fazer parte do nosso roteiro, digamos, de viagem. Têm sido locais onde há alguma ligação com a passagem dos portugueses, no caso do Brasil, no caso de São Tomé e Príncipe, também em Marrocos. Tivemos uma viagem bastante longa em Marrocos, em que fomos ver, grande parte da viagem, em que fomos ver o património deixado pelos portugueses, portanto, fortalezas, praças fortes, enfim, também na orla costeira e, portanto, também com atenção para o património natural. E, portanto, há sempre alguma ligação, digamos, ao historial da passagem dos portugueses por esses territórios. Não quer dizer que fique limitado a essa ideia, mas tem sido um pouco o fator de escolha para essas viagens.
Pedro Salgado, regresso a si. Como também sabe, alguma coisa de romântico nesta atitude. Vamos lá ver. Um grupo de exploradores que viaja até lugares remotos, mesmo que seja só em Portugal, para conhecer e retratar o património natural. É assim? Quais são, afinal, os objetivos destas expedições, Pedro Salgado?
À partida, é uma viagem, o conhecimento que vem de uma exploração cuidada. Nós preparamos bastante bem as expedições antes de irmos para lá, mas o modus operandi acaba por ser basicamente o mesmo em todas elas. E, portanto, temos um grupo muito diverso em termos de formação e em termos de registro. Os desenhadores são de propósito todos muito diferentes. O mesmo acontece com os fotógrafos. E nós vamos para esses lugares que, de uma forma geral, a maior parte deles são áreas protegidas ou reservas da biosfera da UNESCO. E nós vamos descobrir esses espaços um pouco com a visão, como disse, talvez romântica dos naturalistas do século XVIII e XIX, com um ritmo completamente diferente do habitual. O que nós pretendemos fazer é parar o tempo, olhar para as coisas com atenção, contemplar e como consequência desse processo, aquilo que acontece a seguir é registar, seja através de uma câmara, seja através dos lápis e dos pincéis.
Pedro Salgado, mas é preciso dizê-lo, tratando-se de uma organização sem fins lucrativos, de que forma é que conseguem financiamento para as viagens e para as atividades que desenvolvem? Não há aí segredos?
Não, não há segredos nenhums. Nas primeiras duas ou três expedições, que nem sequer foram muito longe, foi dentro do nosso território. A primeira foi às Berlengas, depois fomos para o norte para mudar de ambiente, fomos para as montanhas do Douro Internacional, que é um espaço fantástico. A seguir fomos para o sul, para a Ria Formosa, etc. Portanto, essas primeiras duas ou três expedições, o financiamento veio do nosso bolso, em parte, mas aquilo que nós conseguimos vir a fazer nos anos seguintes e cada vez mais foi fazer com que as entidades locais, as câmaras municipais, as universidades, o Instituto de Conservação da Natureza, etc., nos dessem o apoio para nós podermos essencialmente dormir, comer e deslocar-nos de um lado para o outro. Chegaram a oferecer-nos, por exemplo, na Madeira, hotéis de 5 estrelas para nós ficarmos alojados e depois irmos trabalhar durante o dia. Nós vamos muito cedinho para apanhar a luz da manhã e nós recusámos, porque parece um pouco fora de contexto dormirmos num hotel de 5 estrelas e depois irmos para o campo no outro dia, meter as botas dentro das poças e andarmos no meio dos bichos e das plantas, etc. Portanto, isto para dizer que nós temos trabalhado numa base de algum desconforto assumido e faz parte da nossa forma de trabalhar no campo.
Pedro Salgado, vamos à atualidade. Momentos antes da emergência desta pandemia, que afetou a uma escala inédita praticamente o mundo inteiro, o Grupo do Risco tinha acabado de montar uma exposição no Museu Nacional de História Natural e da Ciência aqui em Lisboa. Uhum. De que é que consta essa exposição? Já é possível visitá-la? Há ainda constrangimentos?
Há constrangimentos, como em todos os museus neste momento, portanto há um número limitado para entrar nas salas, mas de facto a exposição abriu ao público na semana passada. Portanto, entram poucas pessoas de cada vez, mas a exposição está aberta. Nós tivemos aqui um percalço que foi especial. Nós passámos meses e meses a preparar esta exposição e um livro que às vezes não é possível, mas que estava prontinho para ser distribuído na própria inauguração, um livro de 300 e tal páginas.
Com uma exposição, algum volume, como
sim,
se vê.
Sim, é uma coisa de quase 2 quilos. E pronto, isto foi uma exposição que deu muito trabalho a montar, porque na prática são 12 anos de trabalho de 20 e tal pessoas, 14 expedições por todo o lado, e isto é uma exposição retrospectiva, não é? E conseguimos manter os prazos todos, toda a produção em ordem, e o museu fechou na véspera da inauguração.
Mas nada se perdeu da exposição?
Não, está tudo impecável, está tudo lá à espera. Abriu na semana passada para as pessoas poderem começar a visitar, mas temos prometido uma inauguração condigna, pronto, em que podemos chamar muitas pessoas ligadas a estes temas, não é?
E nessa
agora
ocasião,
vão ter uns quantos gatos pingados.
Pois, nessa ocasião não convidarão nenhum convite para,
adiado,
para estar presente. Sim. Luís Quinta, um especialista em fotografia e filmes de natureza, é do ADN deste grupo, penso eu, a chamada de atenção para a fragilidade da vida marinha, também uma das constantes da atividade deste grupo. Será que os portugueses têm consciência da riqueza e, simultaneamente, da vulnerabilidade dos ecossistemas da nossa costa? Conhecemos, de facto, o mar que nos rodeia. Luís Quinta. Eu, se fosse perguntar ao Pedro Salgado, diria: ó mar salgado.
De um modo geral, as pessoas têm um conhecimento relativamente pequeno, muito vago, do património natural que tem em Portugal, terrestre e marinho. E, portanto, como não conhecem bem o património que têm, também não valorizam o que têm e não conhecem a fragilidade de alguns locais e de alguns ecossistemas. Portanto, é uma, diria, uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer, não se conhece, não se valoriza, não se protege. E obviamente que nós, com os desenhos e com as fotografias e com os vídeos, tentamos mostrar um pouco mais, com desenhos incríveis, tentamos captar, cativar a atenção das pessoas para pormenores. Muitas vezes as pessoas conhecem determinados peixes, determinados animais, mas nunca viram um pormenor das barbatanas, nunca tiveram com atenção para detalhes da boca de um peixe, e portanto o desenho muitas vezes consegue evidenciar esses pormenores, esses detalhes, essas características, e se as pessoas ficarem apaixonadas por esses pormenores, pelo peixe, e passarem a conhecer melhor, e até, porque não, ir à net procurar mais informação sobre aquela criatura que viram no livro, na exposição, etc., também, através do desenho, da fotografia e do vídeo, do grupo do risco e não só, estamos a valorizar o que nós temos e a dar mais conhecimento às pessoas. Todos os meios são úteis, fortes, viáveis, e obviamente que com estas exposições e com a nossa página de internet também do grupo do risco, tentamos sempre não só cativar as pessoas, como passar alguma informação, quanto mais não seja, muitas vezes, deixar a pista para irem procurar mais. Gostaram daquele bichinho? É pá, não sabia que aquilo existia cá em Portugal, no Jerez. Deixa lá ver o que é aquilo. E aí a pessoa vai escavar.
Uma exposição que não é exclusivamente para adultos.
Não, de forma alguma. A exposição é para toda a gente, desde miúdos. Como dizia um fotógrafo muito conhecido, o Henrique Cartier-Bresson, ele, antes de ser um grande fotógrafo e muito conhecido, era um grande ilustrador. As pessoas muitas vezes não conhecem essa vertente de ilustrador, e ele dizia que o mais importante do desenho era praticar. Não interessava bem o resultado final, mas interessava o ato de desenhar e observar com atenção o seu sujeito. E os miúdos, quando são mais pequenos, têm muito mais atenção que, muitas vezes, os adultos. E por que não eles começarem a ver pormenores e a ficarem também eles cativos desta arte de desenhar e de partilhar a natureza, o mundo natural?
Luís Quinta, pergunto-lhe ainda se, além de ter como missão promover o conhecimento e a responsabilização da sociedade relativamente aos valores ambientais, existe também alguma preocupação pedagógica? Já estávamos quase a falar disso. Existe alguma interação com escolas? De que forma é que este trabalho pode inspirar os mais jovens, de facto?
Sim, há algumas ações. Agora, neste âmbito da exposição do risco, havia uma série de atividades, workshops, fotografia, de ilustração, passeios, enfim, havia uma quantidade de atividades paralelas em simultâneo com a exposição, precisamente para arrastar os mais novos, os mais velhos, os de meia-idade, enfim, todos eles, não só pelo gosto do desenho, pelo gosto do mundo natural, e sensibilizar, formar, não só pelo lado do conhecimento científico e da própria biologia, ecologia, etc., não só por esse lado científico, mas pelo lado também da ilustração. Trabalhar a grafite, fazer uns esboços, fazer desenhos rápidos, enfim, era uma atividade com várias vertentes, não só educação.
Fazer uma exploração no local.
Exatamente. Pegar nas pessoas, ir ao jardim botânico, dar uma volta, com elas, não só falar da exposição, falar do que tinham à frente, técnicas, como é que podem desenhar, como é que podem abordar aqueles sujeitos, e portanto havia uma série de atividades alinhadas, digamos.
Estão ao longo... de pé, estão de pé ainda, vamos ver.
Sim, quando... pronto, agora obviamente claro, agora que encalharam ver. Destes primeiros meses, digamos que encalhou uma série de coisas que já estava programada, que vão se realizar no futuro, mas obviamente vão ser reagendadas. Mas essas atividades, em concreto e em paralelo com a exposição, faziam com que pessoas das mais variadas idades, desde jovens a mais séniores, que fossem aprender, partilhar, tirar dúvidas, conhecer, etc.
E com este sol que nos caracteriza e que está connosco por estes tempos.
Sim, exatamente. Ali o Museu de Jardim Botânico, maravilhoso, para ir ver as plantas, as aves, os insetos, enfim, uma quantidade de organismos que muitas vezes as pessoas não conhecem, e com bons mestres, quer na área da ciência, quer na área das artes, recomendo, obviamente ainda não aconteceu nenhum, mas recomendo já que as pessoas estejam atentas à agenda e às marcações para poderem ir desfrutar dessa proximidade dos cientistas e dos artistas.
João Catarino, vamos então continuar esta nossa conversa, sendo um dos objetivos deste grupo a chamada de atenção para a diversidade e a fragilidade do mundo atual e do mundo natural. De que forma é que essa intenção se reflete na escolha dos locais? A escolha não é de todo ao acaso.
Sim, a escolha não é de todo ao acaso, obviamente, não é? Não, tem, quer dizer, tem havido sempre um critério que atende a variadíssimas situações, não é? Tem a ver com o nosso património natural e também patrimonial em termos de edificado, não é? Como foi o caso de Marrocos, que seguimos uma linha de costa pela qual os portugueses tinham deixado vestígios através de fortalezas e de outro tipo de edificações, mas depois tem que, os destinos têm sempre um apelo, seja, quer dizer, às vezes, no caso da Madeira, foi nitidamente a mancha florestal da Laura e Silva, que é das maiores que se registram, se não a maior da Europa. Depois há outros casos que têm a ver com a logística, com a possibilidade de fazermos uma expedição em determinados sítios, porque a deslocação de um grupo obedece a condições logísticas, às vezes, delicadas, e, portanto, tomar que pudéssemos ir a todos os sítios que gostaríamos, porque não tínhamos, enfim, possibilidades logísticas para isso. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores que tem a ver com o interesse patrimonial, tanto natural como edificado, e também tem a ver com a própria disponibilidade e com a logística, obviamente.
João Catarino, já a caminhar para o final do programa, é grande o destaque dado neste grupo, tanto quanto sei, tanto à ilustração científica como ao registro gráfico mais livre e personalizado. Qual é a importância do desenho na representação da natureza e, particularmente, no registro feito em caderno?
Eu vou, se calhar, aí vou responder do ponto de vista mais pessoal. Eu acho que, à partida, qualquer coisa que nos retenha mais tempo de observação, podemos até ir para o lado mais com aquele mais poético que tem a ver com a contemplação, traz uma coisa que o Luís acabou de falar agora, traz-nos à superfície uma curiosidade acrescida, uma disponibilidade para aprender, e isso o desenho é um veículo excelente. Portanto, é a prova, é o momento do contacto direto entre o observador e o objeto ou o espaço observado. Portanto, há aqui uma espécie de na fotografia chamam até prova de contacto, não é? É prova de que contactamos diretamente. Isso é uma característica que só o desenho, eu não sei, a fotografia também obviamente que nos traz, mas o desenho acrescenta o tempo, acrescenta a demora sobre as coisas, e isso traz qualquer coisa de mais profundo, mais, enfim, cultiva a curiosidade de uma maneira mais, se calhar, estou agora a defender o meu pelouro ao Luís, tem a ver com o desenho, mas tem a ver com essa demora que a fotografia, que também pode ser muito demorada, obviamente, mas em geral o ritmo da fotografia é diferente do ritmo do percurso do desenho. De maneira que eu acho que o desenho, independentemente do seu resultado, que o próprio resultado às vezes cativa mais ou menos, independentemente do resultado, a grande função do desenho, a meu ver, é este... Essa, digamos que este veículo de nos fazer desacelerar do ponto de vista em que estamos mais tempo a olhar para as coisas, e isso faz a crescer, acrescentar atenção.
E dar margem e margens à imaginação e à criatividade, é isso?
Que vem com o tempo, exatamente.
Mas a fotografia também traz isso?
Claro que sim, claro que sim.
E devemos saber aqui do Luís se é de facto, e para um fotógrafo, que mais valia pode trazer o desenho. Estou a fazer exatamente a pergunta ao contrário, mas é para ir à pessoa certa. Que vantagens traz em relação, por exemplo, à fotografia? Completam-se ou são atividades rivais? Vamos lá discutir até ao fim.
Completam-se. Têm muitas vezes objetivos um bocadinho diferentes. Eu também desenho muito e, portanto, diferenciar o desenho e a fotografia pode ser a coisa menos fácil, mas o desenho pode ser muito objetivo. A pessoa vai desenhar aquilo que quer, da forma que quer, evidenciar, destacar um pormenor que quer, enquanto a fotografia eu vou retratar uma coisa que existe. Posso preparar melhor a imagem, com iluminação, com uma objetiva diferente, com um ângulo diferente, mas eu não consigo fugir muitas vezes àquilo que lá está. Eu não consigo tirar árvores, não indo para o Photoshop, mas eu não consigo tirar árvores, não consigo tirar ramos, não consigo pôr a luz que eu quero naquele momento. E, portanto, eu muitas vezes na fotografia retrato o que vejo imediatamente. Apesar de poder criar com a iluminação, com as objetivas, etc. Mas no desenho, eu só vou buscar aquilo que quero. Eu só quero aquele pormenor da silhueta de uma montanha. Um risco de umas rochas num vale. Umas árvores que graficamente equilibram muito aquele enquadramento. E, portanto, eu com o desenho vou selecionar aquilo que quero para que a minha imagem seja a mais eficaz possível, a mais forte que eu possa conceber. E, portanto, eu no desenho crio de uma forma mais lata, enquanto na fotografia posso ficar um bocadinho mais condicionado àquilo que eu estou a ver, até às nuvens. Eu posso pôr um céu com nuvens no desenho,
mas vamos
e
lá.
Na fotografia, se calhar já.
Na fotografia também pode desenhar, a fotografia também lhe oferece oportunidade de desenhar se a fotografia for oportuna para grandes enquadramentos, e se calhar é por aí que a fotografia se distingue.
Sim, eu diria que no desenho tenho mais liberdade de criar, e na fotografia um bocadinho menos, por condicionantes técnicas, e não desvirtuando, quer dizer, eu posso tirar uma imagem e depois vou pôr um céu captado noutro local qualquer, com nuvens, sem nuvens, enfim, mas aí já é uma criação, já não é uma fotografia, digamos, documental, já é uma, passo por um lado demasiadamente artístico, que não é muitas vezes, se calhar, o objetivo do fotógrafo, neste caso. E, portanto, o desenho é 100% criativo, pode ser 100% criativo, a fotografia, se calhar, é 80%.
Está-se a rir? Está-se a rir, João Catarino?
Estou a rir porque estamos aqui a fazer uma espécie de braço de ferro entre o desenho e a fotografia, quando não há qualquer razão para baixo.
Fazemos justamente o contrário, fazemos, nós complementamos uma coisa com a outra.
Exatamente. Não há qualquer tipo de rivalidade,
pode,
há sempre um
pode haver um braço, mas não de ferro. Não é?
Exatamente.
Sim, um braço de apoio.
Mas, de facto, percebo perfeitamente o que o Luís diz, não é? Neste caso, tem um âmbito científicas, nossas expedições. Quer dizer, eu até acho que a palavra científica aqui coloca-se num patamar um pouco elevado. Digamos que isto há uma certa nostalgia, como também já falou, das antigas expedições dos naturalistas que se perderam. E nós tentamos recuperar, porque isso é um lado muito interessante e que suscita muita curiosidade também, nomeadamente para os mais jovens que podem visitar a exposição, que é esse fascínio que é calçar umas botas, meter uma mochila, andar com os binóculos, a partir para o campo com um caderno, como os antigos faziam, e depois registar coisas com essa componente de aventura. Eu lembro-me que antes de... Eu só pertencia ao grupo do Risco na terceira expedição. Até chegar lá, tinha assim um desejo enorme de
poder fazer. Andou a estagiar, isto. Não?
Andei a estagiar só a espiar o que é que andavam a fazer. E isso, porque eu já era crescido, atenção, isto foi há coisa de 10 anos.
Sim, 10 anos.
Sim, o risco tem meia dúzia de anos, não é?
Tem 12.
Tem 12
anos.
Portanto,
no segundo ano eu entrei para o grupo do Risco, mas lembro que andei assim a cultivar um desejo antes de estar no grupo do Risco. E era um desejo com estas características quase infantis, de um fascínio de andar com umas botas na natureza, coisa que eu já fazia por mim, não é? Mas não fazia em grupo. E isso acho que pode motivar muito as crianças, os jovens das escolas que possam ir à exposição e ver que há pessoas a fazer isso e digamos que acresce o desejo de contactar com a natureza, que eu acho que isso é muito importante.
Luís Quinta, e tenho a oportunidade de ter um fotógrafo diante de mim. Luís Quinta, somos todos fotógrafos. É porque com a democratização dos telemóveis perderam-se as grandes objetivas, perderam-se os grandes objetivos e não sei o que é que temos aí. Temos às vezes o narcisismo que anda dentro de todos esses sistemas de proliferação social que nós chamamos Facebook e outras coisas assim parecidas.
Sim, de facto a fotografia dos tempos atuais permite isso tudo, não é? Digamos que é a forma de arte mais fácil e mais acessível a qualquer um. A arte muitas vezes é uma maneira das pessoas partilharem e exibirem as suas capacidades e conseguirem reconhecimento dos seus pares ou de outras pessoas. E portanto a música, é preciso saber tocar uma guitarra, é preciso afinar, cantar, é preciso afinar, enfim, uma série de outras atividades, até no desenho, a desenhar bem é preciso ter algumas capacidades e treinar e aprender, na fotografia carregar no botão e portanto e partilhar. Isso, essa facilidade veio fazer com que todo o mundo seja reconhecido e palmas e likes, etc. E portanto, saber desenhar razoavelmente bem exige treino, exige conhecimento, exige material, e isso dá trabalho e as pessoas não procuram esse caminho, querem atalhos, querem coisas rápidas. Só uma coisita mesmo para acabar, outra coisa muito interessante do grupo do Risco é as origens das pessoas, os seus estilos, as suas técnicas, os seus equipamentos e a partilha que existe nestas expedições. Vamos 15 dias para Marrocos, o ilustrador craque da grafite partilha informação, equipamento, materiais com o ilustrador especialista em aguarela. O da aguarela mostra uma vertente muito gira ao fotógrafo, que dá ideias ao fotógrafo, e o fotógrafo dá ideias ao ilustrador
e aos outros fotógrafos.
E não há direitos de autor para ninguém, não é?
Não, somos todos amigos.
Bom, e para nós ficarmos à espera de likes para esta nossa conversa, e já no final do programa, três questões últimas para os meus três ilustres desenhados convidados. A pergunta para o biólogo e ilustrador em publicações científicas, Pedro Salgado. Que impacto terão a médio prazo os efeitos do Covid-19 na atividade do grupo do Risco, não de Risco?
Bom, acerca do impacto em termos genéricos, todos nós estamos um pouco na expectativa. Não
estamos aqui confinados ainda.
Pois, estamos ainda não
e sabemos. E condicionados.
Mas acho não tenho certeza, não nos passou pela cabeça de nenhum de nós que íamos deixar de fazer as nossas expedições. Há 12 anos que fazemos uma por ano, às vezes mais. É um grupo de trabalho fantástico, porque nos conhecemos todos muito bem. Porque respeitamos muito o trabalho uns dos outros, porque partilhamos muita informação, sobretudo, e eu acho que essa é uma das características mais interessantes do grupo, há uma enorme diversidade na forma de cada um fazer os seus registros, e isso é uma das mais-valias que nós temos para dar no nosso trabalho, porque estamos nos mesmos sítios ao mesmo tempo e cada um faz os seus registros da maneira que bem entende, e portanto esses espaços que nós visitamos são dados ao público de uma maneira multifacetada, é a maneira como cada um de nós vê as coisas, não é? Mas em relação aos condicionamentos futuros, é assim, eu acho que nós vamos continuar a trabalhar nas nossas expedições enquanto conseguimos subir às árvores e às montanhas e aguentar temperaturas negativas para desenhar com a aguarela a congelar em cima do papel, ou a morrer de calor no meio do deserto do Sahara sem conseguir pintar a aguarela porque a água seca num instantinho. Vamos continuar com isto, com certeza.
Luís Quinta, o videógrafo dos filmes da natureza. Estas circunstâncias que vivemos, poderão elas ser uma oportunidade para tomarmos consciência da necessidade de preservarmos os nossos recursos naturais? Era inevitável a pergunta.
Era bom que fosse uma oportunidade para repensarmos na nossa postura, na nossa presença no mundo natural, nas nossas atitudes.
Sem dúvida.
Mas, infelizmente, vai passar. Isto daqui a uns meses volta tudo ao normal, à velocidade normal, ao esquecimento destas posturas todas mais amigas do ambiente.
João Catarino, vamos continuar a desenhar para a final a pergunta mais curta da nossa conversa. Esta situação que vivemos é uma oportunidade ou uma ameaça?
São ambas. Portanto, não é? É uma oportunidade para repensar, como foi agora já dito, é uma oportunidade para também reestruturar coisas e aprender novos meios. Mas não deixa de ser, obviamente, uma ameaça. Há uma grande incerteza.
É preciso reinventar o risco de risco?
Fica a pergunta, não é? Será ou não? Não sabemos. Mas, de facto, há muita coisa a reequacionar e a reestruturar. E é preciso que não se tenha a memória curta, não é? Porque senão fica tudo igual ao que já tínhamos. Não serve de lição, que isto é uma oportunidade.
Pode ser uma perda oportuna.
Uma perda de oportuna. Encontrar uma oportunidade nesta situação seria bom.
Vai continuar a desenhar?
Claro.
Vai continuar a arriscar?
Com certeza.
E também a fotografar, naturalmente.
Sim, sim. Desenhar, filmar e tudo.
E se nos consentirem, vamos sair, mas cada um de cada vez e com a sua máscara na cara, está bem?
Muito bem.
Seja. Então, até ao próximo programa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.